LeBron recebe, vai pro arremesso.
E cai, fatal! Papai LeBron!
Bem-vindos a mais um programa do Interferência Externa. Hoje estamos estreando um novo quadro, especialmente para o esporte da bola laranja, o basquete. Para esse programa, procuramos e felizmente encontramos dois ótimos comentaristas. Em ordem alfabética, lhes apresento Lucas.
Oi, gente. Prazer, Lucas. E aí, beleza?
E por último, um dos caras que me motivaram a acompanhar o esporte, Vinícius.
Oi, bom dia, gente. Aqui é o Vinícius.
Então, gente, apesar da turbulência com a pandemia, a pausa da temporada, estamos caminhando para o final dela. A janela de transferência lá no início do ano fez com que a gente criasse muitas expectativas em torno desse ano, com as duplas em Los Angeles, e a gente acreditava que teria uma temporada muito disputada, uma temporada que mudaria um pouco porque passaria a ser mais duplas do que aquele time cheio de estrelas do Golden State Warriors. Para vocês, comentarista, quais foram os pontos altos e baixos?
Bom, pontos altos da temporada, eu achei que ficou bom a... Como eu posso dizer? A dissipação dos times mais poderosos, né? Com o Golden State fora, e aquele super time, já abriu mais espaço para outros times poderem já disputar o campeonato, porque ultimamente era só o Warriors que era campeão. Começava a temporada, o pessoal, o Warriors vai dar na final, não sei o quê. O Warriors foi assim, finais seguidas, igualando o recorde do Boston Celtics da década de 60. Aí, esse para mim foi um ponto alto, já não ter um campeão já decidido no começo da temporada. É isso que faz com que as pessoas acompanhe a temporada com mais vontade, né? Sem saber um final já previsto.
Para mim, o ponto alto da temporada foi exatamente o que ele acabou de dizer. Não tem aquela mais pré-definição da final, que era sempre o Warriors e Kevin. Esse ano veio para mais disputa. Principalmente na Conferência Oeste, que as estrelas se dividiram, montaram dupla, não era mais aquela história de Big Three, aí deixou a competição mais competitiva. O LeBron saiu do Leste, foi pro Oeste, assim, tirando o trono dele que ele tinha no Leste, aí os times ficaram mais convencidos a ganhar a Conferência para chegar na final, porque no Leste o LeBron chegou na final da Emiliotti e 8 vezes seguida. Aí, com essa distribuição das estrelas, deu mais competitividade para a gente.
A gente, como eu mencionei, teve as suplas essa temporada, que eu acho que foi a grande mudança, né? Porque a gente esperava muito de Kawhi e Paul George, LeBron James e Anthony Davis. Particularmente ter essas duas duplas aí que deve protagonizar esses playoffs. O que vocês esperaram sobre eles? O desempenho, quanto vocês viram esse time se formando, se cobriu ou vocês ficaram decepcionados com o desempenho dessas duplas aí em questão?
No caso, eu fiquei decepcionado com o Los Angeles Lakers, porque eles montaram a dupla deles, o LeBron e Anthony Davis. Pra mim, isso já tava ótimo. Mas o Lakers quis ir com muita sede ao pote e queria o Kawhi. O Kawhi fez a maior novela pra poder escolher qual time que ele iria. Aí eu acho que o Lakers pecou nisso. Eu acho que já tem uma dupla, tipo, top 2 da liga. Com certeza. Pra uns varia o primeiro, o segundo, mas top 2. Pra concentro geral isso. Eu acho que eles pecaram muito em ter esperado o Kawhi ter montado um super time. E eles deviam ter, assim que fechado a troca com Anthony Davis e na off-season, já procurar jogadores para compor elenco, jogadores sólidos, jogadores constantes. Mas é o que eu digo, o Lakers sonhou com o Kawhi Leonard e acordou com o Jared Dudley, né?
pra mim, a decepção dessas duas duplas é o Paul George e o Kawhi Leonard, porque se for comparar os dois times de Los Angeles, o elenco em redor aos dois é bem mais completo com o Lakers. Tem um banco mais viável, mais confiável, por isso pra mim a dupla é mais decepcionante nessa temporada.
Entendi. E como uma boa temporada, a gente teve times que também se superaram, que fizeram além do esperado. Tivemos o Dallas, que sonhava com os playoffs ali no máximo, e que seus prospectos se evoluíssem, e conseguiram tudo isso de uma forma bem à vontade, porque antes da bolha mesmo, eles já estavam classificados. Eu acho que os prospectos, principalmente o protagonista do Mavis, tipo, fez uma temporada muito acima que qualquer um imaginava. A gente também teve o Oklahoma, que foi uma surpresa, porque trocou o Russell Westbrook, todo mundo achou que o time passaria por uma remontagem, e aí o Chris Paul conseguiu liderar esse time até os playoffs. Tiveram o Miami Heat, o Pacers também, que foram dois times que, pelo menos na minha opinião, surpreenderam bastante. O Pacers, por exemplo, não teve o Victor Oladipo por grande parte da temporada. O Miami Heat estava contando com o time Panther, que eu não boto muita, sinceramente, eu não boto muita esperança nele como protagonista. E foram times que surpreenderam, pelo menos na minha opinião. E o que vocês têm a comentar sobre esse time? Se vocês se lembrarem de mais algum, podem falar.
Ok. No caso do Dallas Mavericks, eu já, assim, já era de se esperar uma evolução do Doncic em relação à sua primeira temporada, né? O cara foi calor do ano, MVP do Eurobasket. Não entendo até hoje porque ele não foi a primeira escolha, mas enfim, é outro assunto. Mas pra mim, ele evoluiu mais do que eu esperava, muito mais. A adição de peças como o Kristaps Porzingis e a volta do Seth Curry pra matar uma bolinha ou outra no corner ajudaram demais o Mavs a se classificar para os playoffs, porque temporada passada era o Doncic com o Dirk Nowitzki super idoso e não almejava nada. Agora chegou o Porzingis e o time já conseguiu se classificar para os playoffs.
Pra mim, a surpresa desses quatro times que você citou é o OKC e o Indiana Pacers, porque o OKC com o Chris Paul comandando muito jovem, ele trouxe uma experiência e parece que isso despertou alguma coisa nos jovens jogadores e levaram eles a esse rumo de playoffs. E o Pacers, como você disse, o Victor Oladipo estava fora, foi uma grande surpresa, porque você viu jogadores evoluindo como o Sabonis, que evoluiu muito rápido, né, de um ano para o outro. O Miami, para mim, já não é surpresa, porque ano passado, sem mesmo uma grande estrela, ele disputou a oitava posição do leste. Esse ano, adicionando o Jimmy Butler, tinha certeza já que eles vinham para brigar pro playoff, até chegar a pegar mando de quadra. Agora não conta muito porque eles estão na rua.
Puxando um pouco aqui do que seria combinado, mais uma dúvida que poderia ser até mesmo, como que eu posso falar, tirando proveito do momento da minha parte, mas vocês trocariam lá no início do ano o Russell Westbrook pelo Chris Paul ainda? Ou vocês acham que o Rockets deveria ter esperado, acreditado mais no Chris Paul, ou o Oklahoma ter, ou então se fossem da parte do Oklahoma ter se curado o Russell, ou vocês acharam que a troca foi justa e cada um pro seu lado, e é isso?
Bom, eu sinceramente acho que o Rockets fez o certo, porque o Chris Paul e o James Harden já não estavam se dando bem no time. E, pra mim, a única chance que eles tiveram de vencer o Golden State Warriors foi, acho que foi temporada passada, quando o Kevin Durant machucou. Isso. Foi nessa mesmo. E eles empataram e viraram a série. Mas eu acho que o Rockets fez certo, porque eu acho que não ia dar mais certo o Chris Paul e o, James Harden juntos. Aí quando trocaram, fizeram essa troca absurda, que ninguém botava fé, tipo, ah, o salário do Chris Paul é muito grande, ninguém vai aceitar e tal. O Thunder aceitou. E a gente, pelo menos eu, me relembrei de como é o jogador espetacular que é o Chris Paul. Tem muito disso, mas pelo fato de ter jogado do lado do Harden, a gente, pelo menos eu, nós esquecemos um pouco como era o Chris Paul. O Chris Paul chegou no OKC, tá liderando o time. O Shai Gilgeous-Alexander tá jogando muito bem ao lado dele. Deu uma revigorada no time, porque o time agora tá com um recorde melhor do que o da temporada passada com o Russell Westbrook e o Paul George. E sem falar também que o OKC pegou muitas piques nessa troca também.
Pra mim, a troca beneficia bem mais o OKC, porque o Oklahoma já tinha feito uma troca com o Los Angeles Clippers pelo Paul George e pegou muitos jovens. E nessa veio dois, já tinha o Dennis Schroeder no elenco e veio mais um armador novo, que é o Shai. Com o Chris Paul como mentor, esses dois tinham muito para evoluir, o que nós vimos agora na temporada. Mas, enfim, para mim o Houston tinha mais chances de chegar a uma final com o Harden e Chris Paul do que o Westbrook e Harden, porque o Chris Paul é aquele cara que chega no momento decisivo da partida, no clutch time, que ele não vai se afobar. E você vê no Westbrook jogando, ele é muito afobado no clutch time. Tem um lance do Westbrook que eu sempre lembro, que ele tá com um armador bem de poste físico menor que o dele, ele, em vez de colocar ele no poste baixo e infiltrar, não, ele coloca ele no poste baixo e dá um fadeaway todo torto. Aí você vê a mentalidade do jogo dos dois, mas como ele disse, o relacionamento do Harden e do Chris Paul já não tava aquela coisa, então a melhor decisão para as duas equipes foi trocar. Mas para mim, o Houston Rockets teria mais chance de chegar a uma final de NBA com o Chris Paul e James Harden.
Pois é, tem muito aquele papo também sobre a contusão do Chris Paul que atrapalhou o Rockets a conseguir o título. Mas, enfim, eu acho que também o KC acabou saindo um pouco melhor nessa troca e, como o Lucas disse, era necessário para o Houston fazer essa troca e acabou ficando por isso mesmo. E já que falamos de surpresa, como vai ficar as decepções dessa temporada? Porque, apesar do Kevin Durant sair, a gente teve o Golden State, que eu particularmente acreditava, eu não acreditava que eles iriam fazer um tanque nessa temporada, particularmente porque eles tinham o Steph Curry e o Klay Thompson para voltar no meio da temporada. Então eu pensava assim, eles vão tentar ficar pelos playoffs, porque como eu comentei, a gente teve uma temporada que os times estão mais com duplas, então não tinha uma equipe incrível assim que o Steph Curry e o Klay Thompson, com toda a experiência e o talento, que eles não pudessem bater de frente. O que você fala um pouco desse Golden State e de outras recepções que teve aí nessa temporada, seja de jogador ou de franquia mesmo?
Então, Stephen Curry e Klay Thompson são o melhor backup da NBA, né? E eu achei que eles iam brigar pro playoffs também. Tipo, Kevin Durant saiu, mas em 2015 eles foram campeões sem Kevin Durant. Então, né, pelo menos os playoffs ali, mano de quadro, eu acho que eles iriam brigar. Mas aí a temporada foi desenrolando. O Klay Thompson já tava fora, por causa daquela lesão nas finais no ano passado. E depois daquela lesão do Stephen Curry, que o Aaron Baines tá em cima da mão dele, e depois do tempo que eles falaram que ele ia ficar fora por volta de uns 3 meses, mais ou menos, mas eles prolongaram isso aí, eu acho, pelo menos eu acho, eles prolongaram, né, queriam poupar o Curry, e na minha visão não foi errado. Mas aí, depois que o Curry saiu, o time foi caindo, Jordan Poole era titular em alguns jogos, jogava mal, o time ia caindo, e eu pensei, ah, se for pra tancar mesmo, tanto de uma vez, vocês pegam a primeira escolha, depois fazem um pacote bom e pegam um outro jogador All-Star aí e compõem o elenco, né? Porque vocês voltam muito mais forte. É como se fosse tipo um ano sabático pro Warriors, né? 5 finais consecutivos, é como se tivesse tirado uma folga. Foi isso.
Pra mim, ao meu ver, no começo da temporada, pra mim o Warriors não é decepção, porque já tava com o Klay Thompson machucado, tinha acabado de perder o Kevin Durant, não tinha mais aqueles jogadores no banco, que sempre vinha no decorrer dos anos, o banco sempre ajudou muito. Pra mim não é uma decepção, mas, tipo, eu esperava, assim, pelo menos eles dão uma forcinha ali pra brigar pela oitava vaga, mas decepção em si, pra mim, é o Porto. Porque, como ele disse, o Klay Thompson e o Stephen Curry é o melhor backup da liga, pra mim o segundo melhor backup é o Damian Lillard e o TJ McConnell. Pra mim o Porto decepcionou muito, porque adicionou boas peças, como Trevor Ariza, que tem experiência, já ganhou uma liga com o Los Angeles Lakers. Pra mim o Porto é mais decepção do que o Golden State Warriors.
E tento, mas sobre, aproveitando que o Finício citou o Portland, sobre o Portland, o Golden State, qual que são as perspectivas desses times, tipo, para a próxima temporada? O Portland ainda está vivo, inclusive, mas eu acredito que já pode ir pensando no próximo ano. E qual as perspectivas desses times, na opinião de vocês?
Eu acho que para o Blazers vai depender de como os playoffs vão se desenrolar. Porque é um time que, com a volta do Nurkic, com o Carmelo fininho jogando bem, e o Gary Trent Jr. encarnando o Stephen Curry em alguns jogos, eu acho que eles podem ir um pouco longe nos playoffs. Mas, né, depende muito como eles vão brigar pela oitava vaga. Eles vão dar de cara com o Los Angeles Lakers, com o LeBron descansado, um Anthony Davis inspirado, ao meu ver. E eu acho que para a próxima temporada, eu acho que a adição de algumas peças pontuais vai fazer muito bem para o Blazers, dependendo de como os playoffs se desenrolarem, dependendo dos matchups e tudo mais. Já em relação ao Warriors, foi que nem eu disse, eu acho que o Warriors não precisa dessa escolha, dessa pick de draft alto. Eu realmente não acho que eles podem fazer um pacote com algum outro jogador ou alguma outra equipe ser louca de aceitar o Andrew Wiggins e mais essa escolha, né? Porque o salário do Andrew Wiggins é monstruoso. Enfim, se uma outra equipe aceitar esse pacote e o Warriors pegar um jogador bom, um ótimo defensor para compor o elenco, eu acho que o Warriors já briga lá para mano de quadro na próxima temporada.
Eu acho que os dois na próxima temporada vêm para brigar por mano de quadra nos playoffs. Até o Warriors, no caso, nem precisa de um bom draft, porque nesse draft assim, não tem nenhum jogador que você fala assim, não, vai chegar e já tem um impacto na liga. Então, eu acho melhor recorrer a fazer trocas e melhorar o time. Principalmente na pivô, na posição de center, que sempre foi o calcanhar de Aquiles do time. Já o Blazers, pra mim, tem que mudar a filosofia, porque o técnico, eu não dá liga esse técnico que eles têm, porque não, toda temporada é a mesma coisa, faz uma campanha boa, pega sétimo, oitavo, e chega e é eliminado no primeiro round. A melhor campanha foi uma que eles chegaram na semifinal e foram varridos pelo Golden State. Pra mim, pro Blazers ir mais longe, tem que ser uma mudança de comando, porque o técnico já tá há muito tempo e não vai pra lugar nenhum. Time.
Então fica aí o conselho pro Golden State e o Portland, que eu também concordo com tudo que vocês disseram. Acho que são times bons, que uma mudança ou outra vai mudar toda a perspectiva da franquia. E acho que eles têm que fazer uma boa análise para a próxima temporada, porque eu também achava que o Portland ia estar pelo menos mais seguro nesse momento da temporada. Até porque eu acho que todo mundo achava que eles estariam pelo menos na frente do Dallas, por exemplo, que é uma equipe que digamos que seja para o futuro, e contra o Portland é uma equipe que é no presente, tem que acontecer, porque o Damian Lillard precisa desse time acontecendo, e essa temporada decepcionou muito. Citando o Damian Lillard, que com certeza surpreendeu muita gente essa temporada, mesmo fazendo coisas que já fazia antes, essa temporada teve muitos destaques individuais. Eu lembro, por exemplo, do Adebayo no Miami Heat. Para vocês, quais nomes se sobressaíram? Foi além do que vocês acharam que iria? Ou que, por exemplo, LeBron James, muita gente sabe que é o LeBron, é o grande LeBron, só que muita gente temia um pouco a idade chegando, como que ele desenrolaria essa temporada, e para mim ele foi muito bem. Como vocês avaliam determinados jogadores, das principais estrelas, quem se sobressaiu, quem vocês acham que foi o cara da liga essa temporada, ou os caras da liga?
Bom, eu acho que primeiro foi o Pascal Siakam, do Toronto Raptors. Ele, da última temporada para essa, ele evoluiu muito. A média de pontos dele, eu acho que era 16, mais ou menos, e subiu para mais de 20. E ele assumiu o protagonismo de, tipo, eu sou o cara do time, mas no Raptors. Outro jogador que evoluiu também foi o Jason Tatum do Boston Celtics. Ele, na última temporada, com o Kyrie Irving, foi uma bagunça lá. O Kyrie Irving não ajudou no time, não dava pitinho em alguns jogos. Eu lembro que num jogo contra o Orlando Magic, o Brad Stevens desenhou uma jogada pro Gordon Hayward arremessar a última bola, o Kyrie Irving não gostou e começou a xingar. Foi xingando. Enfim, mas eu acho que o Jason Tatum também evoluiu demais a média dele. Ele definitivamente assumiu o posto de franchise player do time. E outro jogador que evoluiu muito também foi o Bam Adebayo. O Adebayo melhorou muito as médias de pontos e rebotes dele. Ele é uma referência, pelo menos pra mim, uma referência defensiva do Miami Heat. E pra mim, eu acho que foram só esses. Eu não acho muito que o Brandon Ingram evoluiu demais, porque no New Orleans, era ele que ia pontuar. A bola ia pra mão dele. Então, consequentemente, a média de pontos dele ia ser mais alta. É como se fosse um exemplo do Devin Booker no Phoenix Suns. A média de pontos dele vai ser alta, porque é só ele que é o principal pontuador dele. Pra mim, é isso.
Pra mim, um jogador que eu via que não tinha mais teto de evolução, que evoluiu muito, foi o Devonta Sabanis, do Indiana Pacers. Eu nunca esperava ele uma temporada dessa que ele vinha fazendo antes da bolha. Porque ele melhorou demais, ele virou, acho que, a segunda opção de ataque do Indiana. Toda hora o Indiana buscava trabalhar no pick and roll e no poste baixo com ele, pra ele pontuar. Pra mim, ele e o Tatum e o Pascal também. O Tatum assumindo a liderança do ataque do Boston, eu não esperava que ele tivesse o rendimento que ele tá tendo essa temporada. Teve uma sequência em dezembro que ele, eu acho que teve 3 ou 4 jogos de 30 pontos, que aquilo pra mim mostrou que ele chegou pra ser o franchise dele mesmo do Boston. E o Pascal assumiu totalmente a liderança do ataque do Toronto Raptors com a saída do Kawhi Leonard. Então, para mim, esses três são os que mais evoluíram de uma temporada para outra.
Como vocês citaram, o Pascal Siakam, ele realmente assumiu esse protagonismo. E apesar da boa equipe que tem o Toronto, a gente poderia colocar eles como surpresa, tipo, pela questão que eles ficaram em segundo colocado na conferência. Eles estão confiantes, mesmo sem o Kawhi. Vocês acham que o Toronto foi uma surpresa com um desempenho acima do que se esperava? Vocês acham que o Toronto ficaria por aí mesmo, segundo lugar? O que vocês acham?
Eu acho que o Toronto foi uma leve surpresa, digamos assim. Pois o time antes, sem o Kawhi, que tinha o DeMar DeRozan e o Kyle Lowry como principais jogadores, sempre chegava e sempre ia longe nos playoffs. Sempre. Eu lembro que no último ano do LeBron no Cavs, o Raptors foi eliminado na última bola que o LeBron arremessou do corner, arremessou todo desajeitado, desengonçado, e só mandou a bola pra cima e ela caiu. Então, pra mim, o Raptors sempre foi um time bom, um time casca grossa, você enfrentar nos playoffs, é um time que você não quer bater de frente. Com a chegada do Kawhi, é como se falou assim, pronto, nós estamos contender agora. E foi o que realmente aconteceu, né? Depois daquela bola que o Kawhi meteu na cara do Embiid, aquele buzzer beater incrível, eu acho que foi naquele momento que eu falei assim, tá, o Raptors pode fazer o que ele quiser agora. Mas com a saída do Kawhi, o pessoal pensou assim, ah, não sei o que, o time vai cair. Como é que é? Kawhi saiu, franquia faliu. Tipo, alguma coisa assim. Mas eu vi assim, não, cara. Só saiu um jogador. E o tema tático pode mudar um pouco, mudando o principal jogador ofensivo. Mas eu acho que eles não vão cair tanto assim. Eu pensava que o Raptors ia ficar numa quarta, uma sexta no máximo. Mas com a evolução do Pascal Siakam, a evolução do Van Vliet, os bancários dele sendo muito bons, Norman Powell, o Serge Ibaka, todos eles são bons, são ótimos jogadores para compor o elenco. Eu acho que depois daquele jogo que o Lakers perdeu pro Raptors, o Kyle Lowry brilhou naquele jogo, eu realmente lembrei do que o Raptors é capaz de fazer. E eu não descarto ele chegando numa final de novo.
Pra mim não, porque antes mesmo do Kawhi Leonard chegar, eles já vinham de campanha de chegando na final, semifinal de conferência. Eles sempre tiveram uma base. O que faltava era algo a mais. Um jogador estilo Kawhi Leonard. Aí chegou e ganharam o título. Mas surpresa essa temporada pra mim não é não. Já esperava isso do time. Eles perderam o principal jogador, o grande jogador da equipe. Mas manteram a base e vieram evolução de jogadores como o Van Vliet, o Pascal Siakam, o próprio Kyle Lowry mesmo buscando mais ser um pontuador do que um playmaker. Então, pra mim não é uma surpresa, não.
Certo. Então, já puxando a temporada passada, a gente criou muita expectativa sobre o futuro de Trae Young e Luka Doncic. Essa segunda temporada deles na NBA, como vocês acham que os principais jovens do ano anterior se saíram nessa temporada?
O Luka Doncic, eu não tenho mais palavras para descrever o quão surpreso eu fiquei com a evolução dele. Eu sabia que ele iria evoluir, mas não sabia que seria tanto. O jogo dele contra o Bucks, ele literalmente jogou de terno, 19 assistências. Ele deu uma assistência entre as pernas dele pro Maxi Kleber, com o Antetokounmpo do lado dele, marcando ele. O Antetokounmpo, que provavelmente vai ser o defensor do ano, tá na briga. Para mim, eu não tenho mais nada a dizer a respeito do Luka Doncic. Me faltam palavras para descrever. Mas em relação ao Trae Young, ele é um excelente pontuador, um playmaker e tal. Mas para mim, ele só precisa melhorar a defesa. Melhorar muito a defesa. Porque, ao meu ver, ele é negativo na defesa. Negativo. É só isso que eu tenho a dizer do Trae Young. Gosto muito dele, mas tem que defender mais.
Ah, não tem nem palavras, né, pra falar do Luka Doncic. O cara é qualquer coisa, os números dele já dizem, o modo que ele joga, parece que ele tá dançando na quadra, ele é excepcional, ele evoluiu de um ano pro outro, uma coisa absurda, ele já chegou na NBA causando aquele impacto que ele já causava na Liga Europeia. Ele é qualquer coisa, não tem nem palavra. O Trae Young, pra mim, faltou mais o time mesmo, porque ele é um mau defensor, mas se ele tivesse um time ao redor dele, esse efeito evidente dele não seria tão evidente. Mas pra mim ele não evoluiu de um ano pro outro, não. E essa temporada dele pra mim foi decepcionante.
É, e falando de novatos, vamos puxar um pouco sobre essa temporada, sobre Zion Williamson, que eu acho que é o grande nome, acho que muito mais expectativa que o próprio, que ambos os jogadores que citamos anteriormente, era o grande nome da NBA, finalmente estreou, todo mundo acreditando no futuro brilhante, as contusões se atrapalharam, mas ele estreou, parecia que o Pelicans ia ter uma reação, não foi, mas ele, teoricamente, ele foi ok, assim, pra comunidade, pelo menos pelo que eu fiz. Pra vocês, qual a sua opinião, qual a opinião de vocês sobre Zion Williamson?
Pra mim, o Zion, ele, nos poucos jogos que ele jogou, ele fez por merecer ser a primeira escolha. Super dominante, você botava a bola pra ele no poste, ele resolvia, se não resolvia na primeira tentativa, resolvia na segunda, alvo pra lobby, pro Lonzo. Enfim, eu gosto do Zion, mas a única coisa que me deixa incomodado é a NBA ficar forçando ele. Porque, querendo ou não, ao meu ver, a NBA força muito ele. Né? Primeira escolha, jogo de abertura da temporada, que foi o Raptors contra o Pelicans, jogo de Natal, que foi Denver Nuggets e New Orleans Pelicans. Então, acho que a NBA tá forçando muito ele, tipo, toma, esse é o Zion, primeira escolha, toma, esse é o Zion. Não, acho que não é assim. Acho melhor dar espaço pra ele se provar, assim, é por isso que eu sou a primeira escolha, é por isso que eu fui a primeira escolha. E eu sempre vou achar que eles estão forçando o Zion. Eu vi uma notícia, acho que foi no Instagram, mostrando o número de jogos que o LeBron precisou para ser a capa do NBA 2K, que foram mais de 900, e o Zion precisou de 19 jogos para ser a capa do NBA 2K. É uma notícia meio irrelevante, mas mostra como a NBA meio que força o Zion pro público, né, em geral.
Pra mim, o Zion, ele tem um impacto muito grande quando tá na quadra. Isso você vê de acordo com os minutos e os pontos dele. É basicamente impossível marcar ele quando ele coloca no poste baixo. Ele passa por cima de todo mundo. Tem até uma falta de ataque dele, que não é falta de ataque dele. Eu acho que os árbitros ficam assustados quando ele passa por cima do cara e acaba marcando a falta dele, mas não é, ao meu ouvir. Para mim, o impacto dele vai ser muito grande. Ele tem grandes chances de quebrar muitos recordes da liga e ter uma carreira muito promissora na NBA, se o joelho dele deixar, né? Porque já vem tendo problema de lesão no joelho por causa do porte físico dele. Aí a gente tem que ver como é que vai ser daqui pra frente, mas pra mim ele tem um grande futuro, ele tem um impacto gigante na liga já.
Como o Lucas citou, muita gente fala sobre isso, sobre a NBA querer empurrar o Zion de certa forma, tipo assim, no sentido, tipo, ele tem que aparecer, ele tem que estar ali o tempo todo. E aí vamos entrar no assunto polêmico aqui. Vocês acreditam que a NBA de alguma forma quis forçar que ele chegasse aos playoffs com essa repescagem? Ou vocês acham que não foi de interesse da NBA, só foi uma coincidência de certa forma?
Bom, eu não sei como que funciona a formação do calendário de cada time, mas pelo que eu vi, o calendário do Pelicans nesse final de temporada era mais fácil que em relação a outros times, era mais fácil do que em outros Grizzlies, por exemplo. Então, eu acho que eles estão querendo forçar um pouco o Zion, novato do ano já foi, tipo, pegou, então, novato no ano, né, é novato, e já foi pros playoffs, uma coisa assim. Eu acho que eles estão querendo empurrar o Zion. É, eu acho só isso mesmo.
Assim, por um modo sim, porque o impacto que ele teve assim, de chegar na liga, o próximo LeBron James, que a gente não vê nenhum jogador do impacto que teve o LeBron James quando ele entrou na liga, igual o Zion agora. Então acho que sim, ele deu a força um pouquinho para os Pelicans chegar nos playoffs por causa do Zion.
É, agora, para não ter como muito vocês fugirem, pergunta rápida e para uma resposta rápida, ele merece o prêmio de rookie do ano ou vocês acham que não, que o Tchá merece mais que ele? Ou como que vocês avaliam assim? É justo, porque eu acho que em questão de talento ele é o mais talentoso da classe, mas ele não teve a temporada inteira aí para estar mostrando isso, apesar que nos poucos momentos ele mostrou, mas não foi a temporada inteira.
Não, eu não acho que o Zion Williamson deve ser o novato do ano. Pra mim, o Ja Morant é o novato do ano, mais pela mostragem que ele deu, mais pelo número de jogos que o Ja jogou. E o Ja joga mais coletivo. É como se, eu acho que ele é o playmaker do time, faz o time jogar, dá muita assistência. Eu vejo ele como uma fusão de Russell Westbrook com Kyrie Irving, é um handler parecido com o Kyrie Irving e a explosão do Westbrook. Então eu acho que o Ja Morant devia ser o novato do ano.
Pra mim também é o Ja Morant, porque ele teve mais jogos, teve mais impacto no time dele. Isso mesmo, é o Memphis está brigando pelo play-in agora, porque ninguém esperava do Memphis. Ninguém esperava, eu mesmo não esperava do Messi, e foi uma grata surpresa por causa do Ja Morant, ele sendo playmaker no time, pontuando, dando assistência, envolvendo bem os companheiros dele, e além do estilo de jogo dele, pra mim é um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogando, é o Ja Morant. Ele parece uma bailarina com a bola, é muito lindo você ver o Ja Morant jogando. Pra mim o novato do ano é ele.
Eu também concordo com vocês, acho que é o mais justo, pelo menos, a se fazer. Falando do momento agora, tivemos o retorno da NBA em Orlando, formou a bolha que a gente tanto fala, o tempo todo, a bolha. E como vocês têm avaliado? Foi ruim? Era melhor não ter voltado? Tá sendo melhor que o esperado? Qual a opinião de vocês? Eu, particularmente, tô achando melhor do que eu esperava, mas... ao mesmo tempo, eu achava que tipo, não precisava ter faltado, mas já que faltou, acho que tá saindo melhor do que o que era esperado. E pra vocês?
Na minha opinião, eu acho que a NBA não deveria ter voltado. Mas, principalmente pelo momento, que como você disse, Rafael, no momento, acho que não deviam ter voltado. E eu acho também que não deviam ter voltado, aí já é um lado mais clubista meu, se vocês entenderem. Porque aí a temporada não ia ter campeão, o LeBron James ia ficar um ano mais velho, aí ia passar mais um ano, e é isso. O LeBron não sendo campeão, pra mim, já tá valendo. Brincadeira, tá? Mas eu acho que, em relação aos protocolos, a saída e entrada de jogadores, e a reação e a realização de testes com vídeo, praticamente todos os dias, me surpreenderam bastante. Tem jogadores que sempre saem e voltam, tem jogadores que saem para resolver problemas familiares, tem outros que saem para... dizem que saem para resolver problemas familiares e vão para umas baladas por aí. Tem jogadores que saem, como o Dennis Rodman, que saiu para o nascimento do filho e voltou. Enfim, eu acho que eles estão se saindo muito bem em relação a isso.
Pra mim também não devia ter voltado devido ao momento que a gente vem vivendo e os Estados Unidos não tinha atingido um grau de estabilidade de acordo com a pandemia e todos os assuntos depois disso, mas como voltou, tem saído melhor do que eu esperava, né? Eu não esperava essa emoção que eu tô tendo acompanhando a NBA na bolha, como eu tô tendo agora.
É, como vocês falaram, eu também fico nesse lado que não concordava. A gente acaba apoiando o Kairi, que eu acho que nem sempre é muito bom apoiar o Kairi, mas tipo, nessa questão acho que estava muito certo, principalmente pelo momento político na época. É, mas já que faltou, vamos falar, tinha uma equipe que se destacou muito, 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 acho que surpreendeu a todos, que foi o Phoenix Suns. É, eles venceram todos os jogos, tinha uma sequência de jogos. Tipo, e o que vocês acharam disso? Porque mesmo eles sendo eliminados, eles mostraram que eles têm um futuro positivo pela frente. O que vocês têm a dizer?
Eu realmente não sei o que aconteceu com o Phoenix Suns. Eles jogarem o que eles jogaram na bolha. Pô, foi recorde, cara. 8-0. 8-0, eu fiquei bobo. Principalmente por ser o Phoenix Suns, né? E eu só tenho uma coisa a dizer: o Phoenix tem que montar um time minimamente decente em volta do Devin Booker logo. Porque uma hora ele vai se cansar e uma hora ele vai embora. Né? Dizem que. Eu sempre me confundo com a idade de Devin Booker. Porque parece que ele tá na liga há muito tempo, mas não, acho que tem uns 23, 24 anos por aí. E ele já tá chegando no auge dele, então o Phoenix Suns já tem que ficar acordado, já tem que ficar alerta pra poder montar um time em volta dele. Porque tem muito time de olho no Devin Booker, porque o cara é excelente, ele deu 70 pontos no Boston Celtics em alguns anos atrás. Então. É só isso que eu tenho a dizer. O Suns tem que montar um time em volta dele, porque eles não podem deixar esse moleque embora.
Pra mim é surpreendente também, mas antes de ter NBA na bolha, o Suns já tinha lampejos de jogos como ele esteve na bolha. Então, eles manteram uma regularidade e o estilo de jogo corrido que o técnico deles propõe pro time. Eu lembro que tem uma entrevista dele que os jogadores têm que decidir o que fazer com a bola com um segundo com a bola na mão. Por isso toma decisões rápidas. E na bolha, eles adotaram mesmo esse estilo e deram certo. E foram dos times que tiveram menos turnover. Então, pra mim, uma grande surpresa em como foi como ele falou. Tem que montar um time em volta do Devin Booker. Melhor adicionar peças mais impactantes para levar o time aos playoffs e disputar com os times da Conferência Leste para ter um futuro, porque se perder o Devin Booker vai ter que começar tudo de novo e vai ser muito chato, porque ficaram anos, anos, anos no top 10 do draft, então tem que valorizar o jogador que eles têm agora e montar um time em volta dele.
É por esse caminho mesmo que o Suns deve seguir, foi surpreendente. Eu acredito que se eles capricharem ao redor, o time pode surpreender ainda mais. Um dos sistemas que a gente viu na bolha, que a gente já citou, que é o play-in, muita gente comentou sobre. Eu, particularmente, no início, por conta da emoção, eu pensei assim, porque é muito emocionante. Só que aí eu vi uma página, não me lembro o nome agora, falando sobre o que de certa forma era muito injusto. O que vocês acham? Vocês acham que isso teria chance de continuar nas próximas temporadas? Vocês acham que é injusto? Ou então nessa situação foi justa? O que vocês acham?
Eu acho que eles podem fazer um experimento agora na bolha. É uma temporada como se tivesse um asterisco. Né, por causa de tudo que está acontecendo. Voltou, então coloca um asterisco. Eles podem testar agora, nessa temporada, para ver como que vai sair. Vai ser o Memphis Grizzlies contra o Portland Trail Blazers. Eu acho injusto do nono colocado ter que ganhar dois jogos para poder subir. Acho que é mais ou menos assim. O oitavo ele tem que ganhar um, eu acho que aí o nono tem que ganhar dois para ele poder se classificar. Eu acho meio injusto, mas só para os times que querem mesmo disputar os playoffs. Os que já abriram mão, eu acho super tranquilo. Super tranquilo. Já abriram mão da temporada, já estão pensando na próxima, remontagem, alguma coisa assim. Mas eu acho que a NBA e o Adam Silver deviam fazer um teste agora. Aproveitar que é uma temporada extraordinária para poder fazer esse teste. Porque se der certo, continua. E se não der certo, só falar que foi um teste. Só isso.
Pra mim, na bolha, é justo o nono jogar contra o oitavo jogar contra o nono. Se o nono tiver menos de quatro jogos de diferença pro oitavo. Mas se for colocar a justiça, assim, na... Calma, cara, tu grava, né? Se for colocar justiça, assim, pra próxima temporada... Pra mim, devia classificar os 16 melhores times com campanha positiva, porque a Conferência Oeste é bem mais disputada que a Conferência Leste. Você vê time na Conferência Oeste com, por exemplo, 30-30, e na Conferência Leste, 25-30. Pra mim, pra temporada depois, esse formato não seria viável, não.
Sim, tem sempre um time que entra com campanha negativa, né? O Brooklyn Nets tá entrando e já é segundo ano seguido que o Orlando Magic também entra com campanha negativa. Eu concordo com isso. Classificar os 16 melhores times da liga sem esse negócio de leste e oeste, eu acho que ia ser bem melhor.
É, porque eles acabam meio que só figurando ali nos playoffs, mas normalmente não fazem nada demais. Mas para encerrar esse papo sobre a bolha, já vamos pro momento mais difícil para vocês aqui, começando esse momento sobre o confronto que a gente tem hoje mesmo entre Portland e Memphis. E vale lembrar que a equipe do Tâmia, como o Lucas citou, precisa vencer só um dos jogos. É para vocês, quem leva aí, vai ter dois jogos, o que, é que vai acontecer? Hoje o Portland vai se classificar?
Eu acho que sim, mais pelo fator Damian Lillard, que tá jogando absurdos na bolha. Nurkic, que voltou agora e tá jogando bem, né, depois daquela lesão horrível que ele teve. O Carmelo jogando bem também. E o Gary Trent. O Gary Trent, pra mim, foi uma surpresa muito boa pro Blazers. Ele tá vindo do banco, tá jogando muito bem. Deixa ele parado ali no corner, ele mete as bolinhas dele. Pra mim, o Blazers vai ganhar. Mas pelo fator Damian Lillard e o Trufino.
Pra mim também, o Portland se classifica hoje. Devido ao fato do Damian Lillard estar nessa fase espetacular e o entorno dele tá ajudando. E o Memphis, por ter perdido peças importantes, como o JJ, que era a segunda opção de ataque do time, eu acho que vinha com a média de 19 pontos, perder 19 pontos num momento desse é muito ruim, né? Então, pra mim, o Portland não passa hoje.
Ok, eu também fui de Portland, acho que passa hoje. E por todo o time ao redor, tenha subido de desempenho na bolha e contrata o melhor basquete deles. Agora vamos falar sobre as partidas que a gente vai ter nesses playoffs. Mas antes eu queria que vocês arriscassem das suas conferências. Chute sem muita justificativa, é pra pôr na fogueira mesmo. Quem que vai ganhar o leste ou o oeste aí esse ano? E aí a gente só volta nesse assunto quando terminarmos esse quadro, para ver quem acertou.
Para ganhar o leste, eu tô entre Bucks e Raptors. Para mim, são os dois times que mais têm capacidade para poder chegar. O Raptors, por ser um time extremamente coletivo e os bancários serem muito bons. E o Bucks, pelo fator Antetokounmpo. Mas, para mim, eu acho que vai dar Bucks. Com muito pesar no coração de tirar o Raptors, mas eu acho que vai dar Bucks. E no oeste, eu acho que vai dar Clippers. Acho que dá Clippers, time em suma final, Lakers e Clippers, eu acho que vai a 7 jogos, né? Se o LeBron estiver muito, muito, muito inspirado, e o Anthony Davis colaborar também, não machucar nem nada, porque o Anthony Davis é de vida. Eu acho que Isso acontecer vai a 7 jogos, mas o Clippers ganha. Mas trocar, tocar o Michael Jordan e o banco do Clippers, que é muito bom, muito superior em relação ao do Lakers.
Pra mim, no leste é Bucks, sem nenhum, assim, ameaçando a levar 7 jogos, nem Boston, nem Raptors. Bucks, pra mim, vai ganhar tudo facilmente, assim, vai ter dificuldade na semifinal e final, que deve levar a série por 4-2, 4-1, mas de resto vai chegar na final com facilidade, ao meu ver. E no oeste, quem vai levar pra mim é o Clippers. Por causa da montagem do time, tudo, Kawhi, Paul George, pra mim é o Clippers.
Certo, eu concordo com o Bucks, mas eu não ponho tanta fé no Clippers, mas no cenário que a gente tá, eu acredito no Clippers, porque eu vejo um aumento de desempenho muito grande no Kawhi nos playoffs, então vou confiar em você se for nessa aposta também. A gente, vamos falar um pouco sobre as partidas que a gente vai ter nessa semana, começando com o Los Angeles Lakers, e eu acredito que, como vocês me falaram, o classificado vai ser o Portland. Então, tipo assim, já então vamos criar esse confronto aqui já simulado entre Blazers e Lakers, 2 jogos na semana, quem vai levar os 2? Ou vai ficar empate? O que vocês acham?
Eu acho que vai dar empate. Um pra cada. Acho que o primeiro Lakers ganha um, depois o Blazers ganha outro.
Pra mim, se for contra o Memphis, o Lakers ganha as 2. Se for contra o Portland, também é empate.
É empate. Interessante. Me surpreendeu esse palpite. O Clippers, agora tido como favorito, vai enfrentar o Dallas, que é meio que uma surpresa. E 3 jogos na semana, a gente já pode voltar semana que vem com essa série praticamente decidida ou bem, bem confusa. Os torcedores do Mavericks, particularmente, acreditam que o time já atingiu o que tinha que fazer nessa temporada, mas não sei, talvez a gente tenha um jogo aí pela frente. O que vocês acham? Começa na segunda, tem um jogo na quarta e outro na sexta. Quem que vai levar esses confrontos?
Eu acho que vai dar 2-1 pro Clippers. E nessa série, particularmente, eu acho que o Mavs pode roubar uns 2 jogos. No máximo. No máximo, máximo, máximo. Se o Doncic estiver super inspirado e o Pozinho estiver saudável e inspirado também. E os bancários do Mavs ajudarem também. Acho que no máximo eles só pegam 2 jogos. Só roubam 2 jogos do Clippers. E é isso. Pra mim, o Clippers vai ganhar.
Pra mim, 3-0 Clippers por causa de Kawhi.
Eu particularmente acho que essa pior série pro Mavs poderia pegar. Eu acho que até contra o Lakers a gente teria uma série mais disputada. Mas agora partindo pro próximo jogo, Denver Nuggets contra Utah Jazz, 3 jogos na semana, 1 na segunda, outro na quarta e mais 1 na sexta-feira. Como fica essa série? Já vamos ter alguém já bem à frente assim na série no próximo sábado, que é quando a gente crava, ou a gente vai ter um equilíbrio aí?
Eu acho que essa é uma das séries mais equilibradas. Bem mais equilibradas. Mas eu acho que o Denver Nuggets pode passar à frente, ganhar 2 jogos aí, mas pelo fato do Nikola Jokic. Mas pelo fato do Nikola Jokic e do Jamal Murray. Porque, pra mim, o Jokic é o melhor pivô da liga. Pivô passador, contador, enfim. Eu acho que dá o Denver Nuggets. Acho que ganha uns 2 jogos. 2-1.
Pra mim também, 2-1, Denver. Eu gosto muito do basquetebol do Denver.
Eu também acho que o Denver vai levar. Eu particularmente nem acho que o Utah chega a levar algum jogo, mas eu não sou o melhor pra arriscar isso, porque eu não realmente eu confio, eu confesso que eu não acompanho muito o Chelsea, então eu fico em cima do muro sobre esse jogo, mas eu acho que o Denver deve levar a série ou os três jogos. Mas agora vamos pro jogo que particularmente eu tô mais ansioso. São só dois jogos essa semana, ou na terça, ou na quinta. Eu acho que essa série tinha que ter torcida, porque reúne uma narrativa incrível, que é Oklahoma City Thunder contra Houston Rockets. Pra vocês, quem vai levar essa série? Essa série fica empatada já no próximo final de semana, a gente vai ter um empate. O que vai acontecer aí?
Essa é bem... Eu achei essa bem complicada. Mas pelo fato do James Harden, que, né, excelente computador, e o Chris Paul no outro time, eu acho que dá 1-1, cara. 1-1.
Eu acho que o Houston vai sair na frente. 2-0 o Houston.
Isso aí, eu vou ficar em cima do muro, vou fingir que nem vi, vou deixar só vocês na fogueira. A gente tem então aqui, indo para outra conferência, o Bucks contra o Orlando. E eu acho que essa daqui, todo respeito ao Orlando, que para mim tem um dos perfis mais... Aliás, a única equipe da NBA tem um perfil no Brasil e é um perfil ótimo, mas todo respeito, mas eu acho que é meio previsível esse jogo aí, hein? São dois jogos na semana, o que vocês acham?
2-0 Bucks, fácil. Antetokounmpo jogando 30 minutos.
2-0 Bucks também.
Meio... Não sem muitos segredos essa série. Aí a gente vem A gente agora vem com o Toronto Raptors e o Brooklyn Nets. Quem diria, né? O Brooklyn Nets, talvez ele se tivesse com o Kevin Durant e o Kyrie Irving, que eu não entendi. Tudo bem, teve os motivos dele. Como eu disse, eu concordo com os motivos dele. Mas eu queria ter visto essa temporada dele, pelo menos nos offs. Eu acho que tem muita prova ainda, porque as temporadas sendo Celtics não foram assim tão positivas para a carreira dele. Mas o Brooklyn Nets conseguiu ir para os playoffs meio que sem os seus dois, suas duas principais estrelas, e pega pela frente um time muito bem montado, que é o Toronto. Na opinião de vocês, três jogos na semana. A gente volta aqui no próximo sábado com essa série já decidida ou vai ter algum empecilho?
Eu fiquei bem surpreso com o Brooklyn Nets pegando o playoffs, né? Principalmente com esse time todo remontado, que perdeu seus principais jogadores, perdeu o Dinwiddie que vinha do banco, enfim. Mas eu acho que 2-1 pro Raptors, no máximo. Se bobear, o Raptors mete um 4-0 neles, 4-1.
Eu acho que o fato do Raptors ter ganhado o campeonato do ano passado e estar mais experiente para playoffs, saber como é que faz para chegar ao título, uns 3-0.
Também acho que essa série vai ser fácil também, mas para mim é a série mais difícil até agora desse chaveamento é do outro lado, porque pra mim a melhor realmente é Oklahoma e Houston Rockets. Agora vem um clássico, eu pelo menos considero os maiores clássicos aí da NBA, é sem clubismo, por favor, Boston Celtics e Philadelphia. Boston Celtics e Philadelphia, quem pra vocês leva essa série? Três jogos na semana, segunda, quarta e sexta. Pra mim essa série eu tô muito ansioso também, pra vocês quem leva.
Essa eu também tô muito ansioso. Mas eu acho que vai dar Boston pelo fato do Ben Simmons não jogar mais o resto da temporada. E o Philadelphia tem muitos problemas em arremesso. Muitos problemas. Então eu acho que dá 2-1 pro Boston.
Também 2-1 pro Boston. O Philadelphia roubando um jogo assim ao custo, mas 2-1 pro Boston. Porque o Philadelphia vem de muito problema, o Embiid não tá 100%, tá sem o Ben Simmons. O Philadelphia não é um time que tem muitos chutadores, então eu vou muito mais no Boston.
Além disso, eles têm os problemas internos, que parece que tem tido algumas brigas lá, mas o Philadelphia, no caso. Mas indo agora pro último confronto aqui, muito um confronto muito bom também. Tem uma narrativa por trás, é, principalmente envolvendo o menino nata problemático, Jimmy Butler, e que é Miami Heat e Indiana Pacers. Quem nefa esse jogo? O que, que vai acontecer? 2 jogos na semana, um na terça, outro na quinta-feira. Quem vai levar? Qual que é a previsão de vocês?
Esses jogos vão ser muito bons, viu? Pelo menos eu acho. Ver o DJ Warren que, né? Não sei o que, que aconteceu, encarnou o Michael Jordan e tá fazendo. Tava jogando muito bem, muito, muito bem. Mas eu acho que dá 2-1 pro Heat. Porque o Heat é mais completo. Eu acho o Miami Heat bem mais completo. Duncan Robinson, que arremessa demais. O Goran Dragic, que vem do banco. Adebayo, eu acho que dá Miami Heat.
Pra mim, dessa primeira fase dos playoffs, né, a única série que vai a 7 jogos. Eu tô doido pra ver Jimmy Butler contra TJ Warren, pela briga que já tiveram. Pra mim é a única série que vai a 7 jogos, mas eu aposto no Heat. Mas nesses 2 primeiros jogos vai dar empate.
Como o Lucas falou, o DJ meio que inspirou o Michael Jordan, mas acho que é porque ele levou pro pessoal a treta com o time. E aí ele inspirou aí. Agora tá jogando tudo que pode. Agora pra encerrar, gente, esse primeiro programa... queria saber se vocês têm algum comentário para acrescentar sobre essa série, se algum comentário sobre o jogador que pode se destacar muito, qualquer coisa que vocês consideram aí que pode acontecer e vocês só querem ter um momento de loucura e falar para depois de ser. Eu oficei.
Eu acho que o Chris Paul vai dar muita assistência no jogo contra o Houston. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Eu acho que vai fazer os companheiros de equipe dele jogarem muito. Vai assistir muito eles.
Eu acho que o Gordon Hayward vai calar a boca de muita gente nesse playoff.
Agora vamos encerrar o programa. Queria agradecer muito a vocês dois e deixar esse momento aí para vocês se despedirem, mandar aquele abraço para a mãe, para o pai, para quem vocês quiserem, fique à vontade.
Eu vou mandar um abraço para minha mãe, né? E mandar um abraço para os meus amigos que forem assistir e mandar um abraço também e um beijo para Bianca, a mãe da minha vida.
Boa, hein?
Bom, quero mandar um abraço para meus pais, para todos os meus amigos que ouvirem, que me deu apoio quando eu disse que ia fazer esse podcast. Mandar um abraço e um beijo para a mãe da minha vida, a Ana.
Esses caras tão românticos. Agora para encerrar o programa de vez, eu falei que a gente ia procurar ótimos comentaristas. Agradecer mais uma vez aos dois, o Lucas e o Vinícius, e a quem tá escutando a gente, segue a gente no Instagram, @interfexterna, tudo junto, sem nada no meio, e não deixem de curtir o nosso debate, que vai sair na próxima terça-feira, e agradeço mais uma vez aos ouvintes, muito obrigado, até a próxima, fui!